Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. O francês Paul Misantropo, devoto e excelente fabricante de cinetes, na despreocupada viagem de aventura pelo mundo, encalhara em Sobral, costumava vaguear pelos ranchos de retirantes, colhendo com apurada e firme observação documentos da vida do povo. Nos seus aspectos mais exóticos, ou rabiscando notas curiosas, ilustradas com esboços de tipos originais, cenas e paisagens e trabalho paciente e douto, perdido no seu espólio de alfarrábios, discussões de botânica e geologia, quando morreu inendo pelos jejuns como um santo. Um dia, visitando as obras da cadeia, escreveu ele com assombro no seu caderno de notas: passou por mim uma mulher extraordinária, carregando uma parede na cabeça. Era Luzia, conduzindo para a obra arrumado sobre uma tábua 50 tijolos. Viram-na outros levar firme, sobre a cabeça, uma enorme jarra d'água, que valia 3 potes, de peso calculado para a força normal de um homem robusto. De outra feita, removera e assentara no lugar próprio a soleira de granito da porta principal da prisão, causando pasmo aos mais valentes operários, que haviam tentado, em vão, a façanha e, com eles, Raulino Ushua, sertanejo hercúleo e afamado, prodigioso destreza, que chibanteava em pitorescas narrativas. Em plena florescência de mocidade e saúde, a extraordinária mulher, que tanto impressionara o francês Paul, encobria os músculos de aço sob as formas esguias e graciosas das morenas moças do sertão. Trazia a cabeça sempre velada por um manto de algodãozinho, cujas curelas prendia aos alvos dentes, como se por um requinte de casquilice, cuidasse com meticuloso interesse de preservar o rosto dos raios do sol e da poeira corrosiva a evolar em nuvens espessas do solo adusto, donde ao tênue borrifo de chuvas fecundantes, surgiam por encanto alfombras de relva virente e flores odorosas. Pouco expansiva, sempre em tímido recato, vivia só, afastada dos grupos de consortes de infortúnio, e quase não conversava com as companheiras de trabalho, cumprindo com inalterável calma a sua tarefa diária, que excedia a vulgar, para fazer jus à dobrada ração. De uma soberbia desmarcada, diziam as moças da mesma idade, na grande maioria desenvoltas ou deprimidas e infamadas pela miséria. Há modos que despreza de falar com a gente, como se fosse uma senhora dona, murmuravam os rapazes resmordidos pelo despeito da invencível recusa, impassível às suas insinuações galantes. Aquilo nem parece mulher fêmea, observava uma velha, alcoveta e curandeira de profissão. Reparem que ela tem cabelos nos braços e um buço parece bigode de homem.
Qual?
Ana. O lixande que o diga. Mandou uma cabocla roliça e bronzeada de dentes de piranha, toda adornada de joias e peixes beque e fios de miçanga, muito besuntada de olhos cheirosos. Não diga isso que é uma blasfêmia, atalhou Terezinha Loura, delgada e grácil, de olhar pepetulante e irônico, toda ela recumbrada em movimentos suaves de gata amorosa. Por ela eu puno. Meto a mão no fogo. Havia de sair torrada. Ou isso dia em dia é mesmo uma desgraceira.
Mas você não pode negar a guerra que ela viva no seu canto sossegada sem se importar com a vida dos outros e fazendo pela sua, como uma moira de trabalho. Você e suas invejosas não a poupam. Não tendo para dizer dela um tico assim, vivem a maldar, a inventar intrigas e suspeitas. Nem que ela fosse uma despencada do mundo.
Tu a defendes porque és parceira dela.
Antes fosse, outros galos me cantariam. Não andaria aqui sem eira nem beira, metida nesta canalhada de retirantes. Quem me dera ser como Luzia, mosmoça de respeito e de vergonha, quem perdeu tudo isso para ela achar?
Obiperou numa rasgada gargalhada de sarcasmo brutal, a roliça caboca de agudos dentes. Qual? Um vão atrás da sonsa? Deixem estar que há de ser como as outras. Em boniteza verdade, verda, mete vocês todas num chinelo.
Aquilo é mulher para dar e apanhar, disse chasqueando um soldado de linha, destacado no currazogue para manter a ordem. Pois não raro rixavam e se engalfinhavam mulheres, ou se esboroavam homens por fúteis pretextos. Houvera mesmo sérios conflitos e lutas sangrentas, tão abatido estava, naquela pobre gente, o senso moral.
Vão ver que você, seu Crapiúna, também está fazendo roda, Luzia, homem.
Crapiúna, o tal soldado, era mal afamado entre os homens e muito acatado pelas mulheres, graças à correção do fardamento irrepreensível, os botões doerados, o cinturão e a baioneta polidos e reluzentes. Todo ele tresandando ao patcholi da pomada, que lhe embastia a marrafa e o bigode, teso e fino como um espeto. Possuía, apesar das duras feições, o encanto militar, a que é tão caroável o animal caprichoso, e fútil, a mulher de todas as categorias e condições sociais, talvez porque, sendo fraca, naturalmente, se deixa atrair pelas manifestações da força. Contavam dele histórias emotivas, aventuras galantes, feitos de bravura, façanhas na perseguição de criminosos célebres. Ele estivera nas escoltas que prenderam o facínora José Gabriel e o cangaceiro Zé Antônio do Fechado, cavaleiro e bravo à antiga, de Aça de Heróis, os brilhantes Ataídes e Vicente Lopes do Caminhadeira, representantes dispersos, atávicos, espécimes ferozes de banditismo que foi a glória de Portugal e lhe conquistou mundos, descobrindo-os, roubando-os com a indômita coragem de piratas, consagrados pela imperecível gratidão da pátria póstera veneração. Não faltavam ao soldado feitos que lhe aumentassem o prestígio de pessoa bem conformada, sem vícios que lhe dessem o realce de um afortado. Dizia-se, a puridade nos colóquios da protérvia popular. Antes de ser recrutado por audácias sensuais e envergar a farda, fora guarda-costas de um famigerado fazendeiro da Barbalha, onde executara proezas cruéis, pasmar, em verdes anos, pois mal lhe despontava o buço. Tinha o ativo de 3 mortes e outros crimes menores, valendo-lhe isto por título ao temeroso respeito do povo. A insinuação de Romana ferira certo o alvo e assanhara a secreta cupidez de Crapiúna, que não se conformava com os modos retraídos e o passível frieza da mulher-homem, resistência passiva e calma, ante a qual se amesquinhava a sua fama e sentia arranhado o amor próprio de vitorioso em fáceis conquistas. Sempre que a encontrava, dirigia-lhe, com saudações reverentes, palavras de ternura e erotismos esmanjulhares, e gestos de desejos mal sofreados. Tão frequentes se tornaram esses meios de obsessão, que um dia a moça os rebateu secamente, com firmeza inelutável. Deixe-me sossegada. Não se meta com a minha vida. Eu não sou o que o senhor supõe. Deixe de luxos, rapariga, respondeu Crapiúna, mostrando-lhe um grosso anel de ouro. Olha a memória de ouro que tenho para ti. Não te zangues com o teu mulato. Desde então entrou a acompanhá-la, a persegui-la por toda parte, nas horas de trabalho na penitenciária, nas caminhadas ao rio e a rondar dura noite pela vizinhança da casinha velha, lá para as bandas da Lagoa do Junco, onde ela morava com a mãe velha e enferma, a boa, a Santa Tia Zefa. Exasperada por essa obsessão afrontosa, cada vez mais ardente e descomedida, Luzia queixou seu administrador que obteve do tenente, comandante do destacamento, a remoção do temerário galante para outros serviços guarda e faxina da prisão e, nos dias de folga, a polícia da feira. O tão severo, merecidos do castigo, penetrou fundo no duro coração do soldado, remexendo a vaza de instintos, ali sedimentada em demorado repouso. Mais ainda lhe moeram os melindres, os comentários irreverentes, os aplausos, as insinuações ferinas e o chasco de ser punido por queixa da mulher apetecida, a quem ele, com fingido desdém, chamara uma retirante ato, sem eira nem beira, toda arrebitada de luxos e medeixes. E ainda mais o estomagava o ser a opinião, em esmagadora maioria, favorável ao castigo. Acharam todos fora acertada a providência tirar aquela onça do pasto para a tranquilidade e segurança das moças e das mulheres casadas, pois já era demasiada a falta de respeito escandalizadora. Aquele homem de maus bofes era um perigo. E surgiam histórias de crimes, anedotas grotescas, revelação de casos repugnantes, verdadeiros ou inventados pela fantasia do populacho nos excessos de saborear a vingança, denegrindo-lhe a reputação e deturpando-o para transformá-lo de pelintra quente e apaixonado em reles monstro horripilante. Crapiúna sabia dessas más ausências, das calúnias e falsos testemunhos que lhe levantavam, cobardemente, pelas costas, das pragas e esconjuros, arrogados pelas suas vítimas e desafetos. Safados uns, ingratos outros. Corja de mal agradecidos, que já se não lembravam dos benefícios de ontem. Há muitos deles, desses que agora o malsinam por intrigas de mulheres, havia morto a fome. Não se tinha em conta de santo, confessava. Fizera certas vadiações de homem solteiro, que não tinha contas que dar, mas ninguém lhe podia lançar em rosto ou haver aforciado mulheres honestas. Quanto à remoção, até dava graças a Deus por se ver livre daquela cambada de retirantes nojentos e leprosos, cujo aspecto, em jejum, causava engulho, seria, entretanto, melhorar sair da obra por sua livre vontade e não por queixa. E logo de Luzia, o diabo da Ilassonsa era capaz de virar pelo avesso o juiz de uma criatura e provocar muita desgraça por causa da imposição de querer ser melhor que as outras. Tirando-lhe a força bruta, não passava de uma pobre tatu que só tem por si o dia e a noite. Você está. O Mazé fisgado pela macho e fêmea arriscou o camarada Belota que lhe ouvia a confidência aquilo tem mandinga. Quem sabe se não te enfeitiçou? Olha que ela tem uns olhos que furam a gente de... Então aquela cabeleira? Acho melhor pedir a Chica Seridó uma oração-te para desmanchar quebrantos e fechar o corpo contra mal-olhado. Uau! O retorquiu o Crapiúna com um afetado desdém ou até nem gosto dela. Não lhe acho graça. Depon semelhante força. Nem parece mulher. E tira o cavalo da chuva e conta a história direito, Crapiúna. Todas as mulheres são iguais e mesmo em tudo. A demora é grelar no coração o Cacchuca principalmente quando resistem. Fora ela um monstro da natureza, paixão não enxerga nem repara e, quando nos ataca, é como sarampo. Até as armas de cachorro é remédio. E deixa falar quem quiser que é soberba, sonsa, mal ensinada, ela não é nenhum peixe podre. Não reparaste naqueles quartos redondos no caculo do queixo? Na boca encarnada com um cravo? E buçou cadinho por um buço? Ela quase que tem passa piolho, o demônio da cabrocha. O que mais me admira é que não se diz dela tanto assim, afirmou Crapiúna pensativo, riscando com a unha do polegar a ponta do indicador. É por ser mais velhaca que as outras. Pergunta ao Alexandre. Que Alexandre? Aquele alvarinto que servia de apontador na obra e passou depois para o armazém da comissão? Aquilo é defunto em pé. Não é qualidade de homem para um como eu. O caso é que ele gosta dela. Estão sempre perto um do outro, ao passo que o Crapiúna velho foi posto fora, como um cachorro tinhoso, e está aqui gemendo no serviço. E como soldado em cujo coração se derramara fel, ficasse a cismar, Belota afastou-se com um gracejo juferino. Ali é ver com os olhos e comer a testa ou lambervido de veneno por fora, como rato de bótica. Toma meu conselho. Não te metas com a bruxa que cheiras vara. Crapiúna não ouviu. Contorcendo-se no martírio de onça aquada, com o coração caldeado no peito, estremecia a suspeita de um rival vendoroso na dissúspita da cobiçada presa.